Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians!
Fala, fiel, beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão. 116º episódio, popularmente conhecido como 116. Pós-jogo de Corinthians 1, Ceará 0, pela 36ª rodada do Brasileirão. E agora faltam só dois jogos para a temporada acabar. E, cara, sinceramente eu posso dizer para vocês que eu não sou muito fã do fim da temporada, porque dá um apertozinho no peito de tipo, caralho, leque, tá acabando a temporada, fica um tempinho sem ver o Corinthians jogar, só no próximo ano, né, aí passa um pouquinho esse aperto, mas o lado bom é que esse ano a gente não vai sentir tanta falta do futebol tão rápido assim, porque breve aí tá chegando a Copa do Mundo, rapaziada. Se eu não tiver equivocado, faltam 14 dias agora pra estreia da Copa do Mundo, então vai ter muito futebol aí até o fim do ano. Eu não sei se eu vou trazer conteúdo da Copa do Mundo aqui no Coringão Doido, eu acho que não. Talvez no meu Instagram pessoal, quem quiser acompanhar lá quando eu tiver um tempinho livre para analisar pelo menos os jogos do Brasil. Não sei se eu vou conseguir analisar todas as seleções, porque grande parte desses jogos eu vou estar trabalhando. Possibilidade de eu talvez só estar escutando esses jogos no meu trabalho, nem acompanhando 100%. Mas é isso aí, né, rapaziada? Vida que segue. E vamos falar de Corinthians, né? Aproveitando enquanto ainda temos mais dois jogos pela frente, vamos falar desse aqui. Bom, espero que vocês estejam gostando aí da mega maratona de Coringão Doido. Já saíram três episódios ontem. Tô gravando já no domingo, dia 6, o pós-jogo contra o Ceará. O pós-jogo foi no dia 5, né? O jogo foi dia 5 contra o Ceará. Eu tô gravando já no pós mesmo, dia 6. Então eu postei no dia 5 três episódios no ar pra vocês aí. O pós-jogo contra o Fluminense, o pós-jogo contra o Goiás, o pós-jogo contra o Flamengo. E já meio que já emendando a sequência, é um quarto jogo já nessa sequência aí contra o Ceará agora. Então, meu, é uma mega maratona pra vocês aí no fim de semana. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa os atrasos, porque, cara, minha vida pessoal tá bem corrida mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Estamos aqui encerrando mais uma temporada. Eu fiz uma promessa pra vocês que, infelizmente, em um certo ponto ela foi quebrada, né? Que eu falei que ia tentar trazer todos os jogos possíveis no ano. Só não consegui trazer dois jogos. Um contra o Inter, cara. E eu acho que teve um contra... Se eu não estiver falando bobagem... talvez um jogo, acho que contra o Botafogo, eu acho. Agora não vou lembrar agora ao certo. Eu lembro que foi bem no início do retorno ali. Teve um jogo que eu não mencionei, não gravei ele, na verdade, né? Só falei por cima num outro episódio, assim, só daquela menção honrosa. Mas eu peço desculpas. Mas pelo menos ali 98% da promessa tá paga, vamos chegar até o fim do ano aí. E quem sabe, acho que fim do ano eu faço mais um episódio especial de novo pra vocês, em algo histórico do Corinthians, talvez fazer um especial de 10 anos do Mundial aí, falar minha experiência, alguns relatos desse jogo específico, o que sucedeu depois disso. Então até lá tô encaminhando as coisas com carinho. E é isso, rapaziada, vamos falar desse jogão. Que maluco, apesar do Ceará estar um time brigando por não ser rebaixado, atualmente é o primeiro na zona do rebaixamento, vou te falar que é um time que deu muito trabalho pro Corinthians e, olha, não esperava que seria tão trabalhoso assim, não vou mentir para vocês. O Corinthians entrou de novo na formação tática do jogo contra o Flamengo, no 4-2-3-1. Eu tinha até falado um jogo do Flamengo que eu não me recordava do Vitor Pereira ter entrado com esse tipo de formação, porque vale fazer a pequena ressalva que contra o Flamengo na beira do campo, quem dirigiu o time foi o auxiliar Felipe Almeida, não foi o Vitor Pereira. Então o Vitor Pereira voltou agora no jogo contra o Ceará, tá no banco, na beira de campo, né, no banco. Ele tinha sido suspenso porque tomou um cartão no jogo contra o Goiás, né, formou os três amarelos e suspensão. Agora tem essa regra na temporada que os técnicos tomam vermelho ou acumulam três cartões amarelos, no próximo jogo tá suspenso, né? Então, agora rola isso com os treinadores. Então, o jogo passado não foi o Vitor que tava na beira do campo comandando o time. Por mais que, obviamente, toda a ideia central contra o Flamengo, a formação tática, a escolha de jogadores, passou muito pela mão dele, obviamente, porque ele é o treinador principal. Mas eu não me recordo na temporada, no decorrer dele, ter montado o time nesse sistema tático. Sempre foi muito 4-3-3, Variou assim, ainda variou num 4-4-2 às vezes, ou até variou mesmo num 3-5-2 em algumas ocasiões. Até no meio das partidas ele mudava bastante as formações táticas, né? Muito do 3-5-2 para dar um volume maior de dinamismo de meio de campo. Mas eu não me recordo mesmo do início do trabalho do Vitor, ou pelo menos com uma frequência maior, assim, de uma sequência de jogos na formação do 4-2-3-1. E é uma formação que até me agrada. Eu até falei no jogo contra o Flamengo, se foi uma formação que bem trabalhada e com peças, né, jogadores que, bem distribuídos nessas funções, acaba ajudando muito. Vou fazer aqui o desenho tático para vocês. Bom, o Cássio no gol, Fagner como titular na direita, Balbuena e Robert Renan na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, na frente, na linha de dois, Duqueiroz e Fausto Vera, na linha de três, compondo pela direita, Matheus Vital, centralizado Renato Augusto, na outra ponta o Ramiro, e adiantado, centralizado como centroavante, o Yuri Alberto. E cara, vou te falar que no desenho tático o Vital tava um pouco mais pela direita, mas ele e o Ramiro foram trocando muito de posição. Então vira e mexe, ele tava caindo um pouco pela esquerda, Ramiro direita, Ramiro voltando um pouco mais ao centro, formando até meio que um terceiro volante em algumas horas. Isso é legal do Ramiro, que ele é um jogador que é mais tático, né? Ele é um jogador que funciona como uma engrenagem de máquina. Eu sempre falei muito disso quando eu conversava com o Felipe aqui no início do Coringão Doido, que o Ramiro, ele é um cara que, em times bem encaixados, bem estruturados taticamente, ele é um jogador que é muito útil, bem polivalente, acaba sendo esse jogador coringa, assim, né, bem versátil do meio pra frente ali. Só não é muito velocista pra ser um ponta, né, pra ser um ala, mas acaba cumprindo um pouco esse território também, acompanha a lateral para ajudar a marcar, isso é interessante. Cara, eu vou fazer uma ressalva sobre o fato do Fagner. Começou a rolar uns boatos que ele e o Vitor Pereira não estavam se dando bem. Cara, é boatos. A gente tem que entender também que o Fagner, numericamente e também futebolisticamente falando, não foi a melhor temporada do Fagner no Corinthians, nesses últimos quase 10 anos aí de Corinthians, né? O Wagner já tá 8 desde 2014, quase unanimidade na posição. Então, como eu falei, eu já cheguei a ver o Fagner jogar pessoalmente, um baita jogador, mas, cara, muito abaixo. Mas essa foi uma parte dele muito boa, mas tem que ser justo com o Fagner. Pô, teve lesões essa temporada, aconteceu várias ocasiões das quais, consequentemente, o Fagner não conseguiu ter um bom desempenho. E claro que ele tá marcado agora, recente, pela final da Copa do Brasil, ter sido um dos jogadores a perder pênalti e tudo mais, e já tem um histórico de perder pênaltis em decisão, não é de hoje, né? Mas, cara, como se rolar esses atritos aí, como o Bruno Mendes tinha jogado os últimos dois jogos como titular, uma foi o Rafael, eu acho, a outra o Bruno Mendes, né? Não, acho que das três, né? Uma o Bruno Mendes, uma o Rafael Ramos, duas do Bruno Mendes. Então, tipo assim, cara, o Fagner entrou bem, mas já não vai jogar o próximo jogo, foi suspenso, tá suspenso, né? Tomou um terceiro amarelo nessa partida, mas foi muito útil, até fez parte da jogada do gol, basicamente, cruzando a bola na área ali. E, cara, o Corinthians pegou um time, como falou, o Ceará, que tá brigando pra não ser rebaixado, né, tentando escapar da zona, é o primeiro time na zona de rebaixamento, e é um time que, cara, veio numa formação num 4-5-1. Esse um à frente era o Jô, né, nosso ex-atacante, o Jô. E o time do Ceará começou a imprimir um ritmo que parecia que eles estavam jogando em casa, assim. Foram pra cima do Corinthians, deu um certo trabalho, bem maçante mesmo, tentando sempre ligar bolas com o Jô. E o lado esquerdo do Corinthians, que tava com o Lucas Piton ali, né, cara, tava sendo muito fragilizado. O Ceará tava explorando muito ali os primeiros minutos de jogo pelo lado esquerdo da defesa corintiana. E, velho, aconteceu uma situação que uma dividida ali que o Piton sofreu, ele tava meio fora de campo, e acho que sentiu posterior, algo aparentemente nada muito grave, mas ele teve que já entrar o Fábio Santos no decorrer do segundo, do primeiro tempo ali, por meados de 25, 30 minutos do primeiro tempo. E aí foi ali, a partir desse momento, quando eles começou a ter um dinamismo melhor, o Fagner começou a dar uma subida um pouco melhor. O Fausto Vera, cara, o que ele tava jogando também, que ele vem jogando, meu, brincadeira. Parabenizar o Vitor Pereira por ter recomendado o Fausto, que, cara, alçando umas bolas ali, tendo participativo junto com o Renato. Renato também jogando bem pra caramba. como eu sempre falo, né? Fala do Renato, tá chovendo molhado. E cara, o time do Corinthians começou depois do entrada do Fábio Santos, deu uma consciência pro lado esquerdo e começou a subir mais, cara. Dá um dinamismo ali, o Matheus Vital até tentando. Ficou bem sumido no jogo, pra ser bem sincero. Passagem batida do Matheus Vital de novo. Depois que eu pego no pé dele, vocês falam que eu sou chato, mas não, cara, é verdade. Essa que é a grande realidade, entendeu? E faz parte, eu não sou muito fã do Matheus e tal, mas quem tá jogando tem que apoiar e tem que torcer. E aí, cara, o Matheus e tal, o Ramiro também começou a trocar de ponta, ele e o Matheus tava trocando muito pelas beiradas, né, de fazendo essa movimentação, essa flutuação. E teve uma jogada bem interessante que o Ramiro brigou na linha de fundo, deu um passe na vertical assim pra trás pro Yuri, que já chegou batendo e cara, bateu ali, o goleiro defendeu. Pouco depois também teve uma jogada pela direita que acho que o Fábio Santos deu um toque pro Yuri, que foi carregando também pela esquerda ali, entrando em diagonal, bateu muito bem também. Teve um leve resquício, assim, uma leve impressão que parece que o goleiro deu uma desviada, mas acho que não, o Yuri tirou demais, mas passou raspando também pela trave. E no fim do primeiro tempo, quando a gente começou a dar um volume maior, e aí o Renato Augusto também chegando no finalzinho, entrando na área, recebeu um passe do Fagner, bateu com tudo também de primeira, de chapa, travessão. Então quando começou a segurar um pouco essa onda do Ceará, foi pra cima, e logo após esse lance da finalização do Renato na trave, né, no travessão, teve um contra-ataque que o Ceará puxou, e chegou no jogo que deu um corte no Fábio Santos e, cara, chutou bem, mas o Cássio estava atento e pegou um chute do jogo. Só que faltava, né? A gente tomou um gol do jogo, lei do ex, não dá, né? Do jogo é foda. Do respeito, mas... E aí foi esse primeiro tempo, quando eles imprimiram seu ritmo. Quando voltou mesmo, ali o time do Corinthians não mexeu no intervalo. E, cara, o Corinthians continuou pressionando, criando o Ceará... como tá brigando ali pra não ser rebaixado, ainda tem dois jogos diretos contra rebaixados, Juventude e Avaí. E chegou uma certa circunstância do jogo que o Ceará tava tranquilo ali. O empate, o ponto fora de casa, já pensando ali também nos próximos jogos pra tentar escapar. E meio que abdicou de jogar o Ceará, cara. Sim, fez um primeiro tempo muito, muito interessante, incomodou bem o Corinthians. Pelo menos metade do primeiro tempo foi de domínio do Ceará. Tava até me surpreendendo, pra ser bem sincero. Não achei que o Ceará teria essa postura de vir pra cima. Claro, em determinado momento do jogo eles teriam que vir pra cima pela situação que eles estão enfrentando na tabela. Mas não imaginei que seria tão, tipo assim, logo de início já começar a imprimir um ritmo de vamos dar trabalho, a gente vai chegar junto, entendeu? E aí, cara, o time do Corinthians no segundo tempo foi indo. Depois o Vitor tirou o Matheus e tal, colocou o Roger Guedes. Cara, logo na primeira tentativa do Roger, o Roger sofreu uma falta, bateu a falta, travessão ali, cara, detalhe. E tava aquela noite típica do tipo, meu, vamos tentar e não vai ser um gol de jeito maneiro aqui. Não é dia de sair gol, entendeu? Aí depois deixou umas duas substituições, ele tirou o Ramiro pra colocar o Juliano e tirou o Duqueiroz pra colocar o Maicon. E aí deu um dinamismo melhor no meio de campo em criação, o Renato e o Juliano se distribuindo bem o jogo. Cara, o Corinthians maçante, bola na área, e tentativas, até uma possibilidade de pênalti de um chute do Yuri que pegou na mão do zagueiro, mas cara, nem foi, tava deitado, caído no chão, com a mão colada no corpo, então, né, mas igual hoje em dia é tudo, né, dá um motivo pra dar uma chiadinha, uma reclamada, mas não, nada demais. E aí, cara, o Ceará acho que só teve uma oportunidade depois de uma escapada ali com o Nino Paraíba, que sobrou acho que uma bola pra um volante que veio chegando, mas nada também. E aí, cara, quando a gente achou que ia ficar nesse 0x0 monótono mesmo ali, finalzinho de jogo, uma bola alçada muito linda do Fausto Vera pro Fagner, que deu uma avançada em diagonal ali, cruzou, bate e rebate, acho que ainda foi um chute do Renato Augusto ou do Roger, um dos dois. O goleiro ainda foi lá, defendeu em cima da linha, mas ele não contava com a chegada de Yuri Alberto, que chegou já ali no... meio mais a bola bateu no Yuri do que o Yuri chegou finalizando. E aos 45 do segundo tempo, cara, na mais... Mas cara, de Corinthians que isso é impossível. Gol no final da partida, somando 3 pontos, agora subimos para 4º lugar. E é o objetivo de fim da temporada é conquistar o 2º lugar. Ver se a gente consegue pelo menos uma premiação melhor aí financeira, né? E acabar numa posição honrosa. Não que o 4º lugar não seja tão honroso, né? O Corinthians basicamente passou o campeonato inteiro no G4. Então, o Corinthians brigou até onde deu, até onde foi possível. Desperdiçou oportunidades, mas acontece. São erros para não serem cometidos no ano que vem e serem evoluídos. E aí, cara, Yuri, meu, golaço. Seu 7º gol no brasileiro, 10º na temporada. Seria o 11º, né? Se não tivesse acontecido aquela fato lamentável no jogo contra o Goiás. Mas pra você ver como o Yuri é um centroavante, cara, é cheiro de gol, faro de gol, cara. Tá ali, acredita em todas as oportunidades. Teve até algumas outras 2 chances antes dele fazer esse gol. Uma de cabeceio que passou por pouco, também que ele chegou um pouco atrasado pra fazer o cabeceio. E, cara, o Corinthians jogou muito bem mesmo. Imprimiu seu ritmo. Não se assustou com essa intensidade inicial do Ceará e conquistamos 3 pontos importantíssimos, dando dinamismo. E agora, cara, como falei, falta 2 jogos para acabar a temporada. Agora também começa o lance da indefinição do Vitor Pereira, o que vai rolar. A família dele vai vir passar férias no Brasil, então a diretoria, até o próprio Vitor Pereira, tenta as esperanças dessas últimas cartadas aí para ver o que rola. E vamos ver o que dá, né, cara? Vamos ver o que dá. E acima de tudo, é uma temporada que ela foi muito boa numericamente, ela foi muito boa construtivamente, muitos jovens revelados, muitos jovens tendo oportunidades, muito por essa característica de trabalho do VP, muito foda. Cara, Robert Renan, monstro, moleque monstro na zaga, para, meu, jogando de pra caralho mesmo. E tem tudo pra ser um jogador importante no ano que vem e tá figurando aí entre os titulares, né, tranquilamente e reforçando cada vez mais a zaga. O Roger Guedes também entrou muito bem, quase fez um gol. Daria pra ter feito mais o Corinthians nesse jogo, daria pra ter feito um 3-0 aí sem nenhuma surpresa, mas são coisas do futebol. O Ceará se defendeu bem, propôs muito isso no segundo tempo. Basicamente fez um ferrolho mesmo, né, cara? Como é muito estilo de defesa italiana, fechar bem, como tem até uma expressão que é a gaiola, de prender bem o adversário para não dar espaço. E basicamente foi isso, insistência, a cara do Corinthians, a marca do Corinthians, a garra do Corinthians. E no finalzinho, basicamente no último lance do jogo, e o Roberto vai lá, sacramenta a nossa vitória e somando mais um gol, artilheiro, monstro. E é isso aí, quer um gol aí, chama o Yuri Alberto. Valeu, rapaziada, quer seguir nosso trabalho no Coringão Doido? Segue no Instagram lá, @coringão.doido, vai estar o link lá nos stories pra vocês também continuarem essa mega maratona do fim de semana de pós-jogo pra vocês. Quer me seguir no perfil pessoal, tá vendo o Leandro Pascoal? Segue lá também, vai estar lá pra vocês, o link também no meu stories, tudo bonitinho. E é isso, mano, lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz à fé, a torcida, aquele sonoro, vai Corinthians, valeu, falou, até a próxima, tamo junto.